graças ao Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. Para todo sempre nós declaramos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, nós expressamos aqui a nossa gratidão, ó Deus, por nos reunir mais uma vez em teu nome, diante da tua mesa, Senhor, para bendizermos o Senhor, para exaltarmos o Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, Apocalipse capítulo 2, vamos ler os versículos 1 a 7, daremos continuidade ao estudo das sete cartas às igrejas da Ásia. Nós estamos estudando agora sobre a igreja de Éfeso. Tivemos a primeira palavra, uma palavra que introduziu este assunto, e agora nós vamos à segunda palavra acerca da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pois bem, meus amados, como disse, já tivemos a primeira palavra, agora nós vamos à segunda palavra deste maravilhoso assunto das sete cartas às igrejas da Ásia. Alguns pontos importantes para o nosso conhecimento, para a nossa informação acerca dessa carta. Podemos dizer que três palavras, elas são bem características aqui do contexto espiritual da igreja, da carta à igreja de Éfeso: amor, luz e vida. Eu creio que essas três palavras, elas se encaixam muito bem para nós discernirmos toda a atmosfera espiritual desta carta. Um outro ponto que eu creio que é importante para o nosso conhecimento e informação sobre esta igreja: todos nós sabemos que esta é uma carta, ela não somente é uma carta que tem um aspecto histórico, mas também tem um aspecto profético. Quando olhamos para o aspecto histórico, nós vemos aqui um quadro da igreja no primeiro estágio, durante a última parte do primeiro século. Escute isso, isso é muito importante. Não é apenas uma informação histórica, mas é uma informação fundamental para nós conseguirmos discernir todo este quadro espiritual, interpretar esta carta à luz da revelação, à luz da mente de Deus. Então eu vou repetir mais uma vez: esta carta à igreja de Éfeso nos mostra um quadro, ou por que não dizer, um quadro da igreja no fim do primeiro estágio, porque nós vamos falar de sete estágios da igreja. Este é o primeiro estágio. Esse primeiro estágio aqui é durante a última parte do primeiro século. Então nós temos o início da história da igreja ali no livro de Atos. podemos ver ali os 30 primeiros anos da história da igreja. Esta carta, a igreja de Éfeso, ela vai nos mostrar como estava a igreja na última parte do primeiro século. Ela já estava entrando naquilo que nós chamamos apostasia. Se você estuda Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o que você vê? Você vai ver um grande avivamento na igreja de Éfeso. Quando o evangelho entrou naquela cidade, Éfeso se tornou um centro da obra na Ásia. A partir de Éfeso, havia 18 províncias na Ásia naquele tempo, todas elas foram evangelizadas, todas. Aquela parte ali, irmãos, é a parte que nós conhecemos hoje como a Turquia. A Turquia. O evangelho entrou ali, e ali ele prosperou, ali se tornou um grande centro da obra. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante do ponto de vista comercial. Então ela tinha um grande peso no comércio, na política, naquele tempo. Estava próximo ao mar, ali no Vale de Caister, e ela era rodeada pelas montanhas de Coreços. Era uma região importantíssima. Posso até dizer para vocês assim, Éfeso era tão importante que ela estava numa região privilegiada em todos os sentidos. Era uma cidade que aproximadamente havia naquela época 200 mil pessoas só na cidade de Éfeso, naquela região em torno de Éfeso. Alguns dizem, porque era considerada uma metrópole para aquele tempo. Então, dentro desse contexto histórico, por mais resumido que seja, nós temos uma igreja, a igreja de Éfeso. Uma igreja que foi edificada através do Espírito Santo por meio da vida de Paulo, de Timóteo, de João. Imagine, irmãos, o tamanho depósito de Deus nessa igreja. Olha a carta que Paulo escreveu. Ainda não se conhece, e creio que jamais poderemos conhecer nesta terra, um documento tão glorioso, tão profundo, com revelações tão altas, com dimensões tão extensas, acerca da igreja, como aquilo que nós vemos nos 155 versículos dos 6 capítulos da carta que Paulo escreveu aos Efésios. E aqui estamos diante de mais uma carta, a carta escrita por João, que de longe, separa as duas realidades, aquela a qual Paulo escreveu e esta a qual João escreveu. O que isso nos ensina, irmãos, que a igreja nunca pode se descuidar. Nós nunca podemos achar, porque o Senhor tem nos abençoado com isso, com aquilo, nos dado isso, nos dado aquilo, e nós nos relacionamos só com as bênçãos. Nós vemos só as coisas do Senhor e não reconhecer o nosso chamamento, a nossa vocação, nós nos perdermos na responsabilidade. Muitas vezes, nós podemos e somos tentados a nos vangloriar pelo reconhecimento, porque o culto é bom, porque a palavra é boa, porque nós temos uma boa programação, somos muito organizados, temos isto, temos aquilo outro, somos isso, somos aquilo. A igreja nunca pode girar em torno dela. Este é o grande perigo. E podemos dizer que também é a grande lição. É o perigo da igreja girar em torno dela. Nós não temos, irmãos, raízes nesse mundo. Nós estamos aqui como peregrinos. A vida, ela vai passar de qualquer maneira. Para nós, não é de qualquer maneira. Para nós é com propósito. Nós não vivemos a vida de qualquer maneira. Nós temos que viver a vida segundo a mente, o plano e o propósito de Deus. O grande perigo é os cristãos perderem de vista o que significa igreja. Achar que igreja é um lugar, achar que igreja é reunião. A igreja é muito mais do que reunião. A igreja reúne. A igreja, ela tem um lugar para reunir? Tem, pode ser as casas, pode ser um galpão, mas isso não pode resumir a vida da igreja. Nós nos reunimos neste lugar para adorar, para bendizer o Senhor. Nós congregamos aqui para receber sua palavra, para partir o pão, para ter comunhão uns com os outros. Mas a nossa vida de igreja não se resume nisto. Então o perigo, irmãos, é que o local de reunião se torne o eixo principal onde a igreja, ela fica girando em torno, ela se resume a isto. Nós perdemos o nosso testemunho em casa, perdemos o nosso testemunho diante dos nossos vizinhos, perdemos o nosso testemunho no nosso trabalho. Como igreja, daqui um pouco nós espalharemos por esta cidade. E é importante que ao espalharmos, o perfume de Cristo esteja na nossa vida, irmãos. Quando a igreja vai se perdendo nisso, ela se resume a reuniões, ela se resume a um lugar, com certeza ela vai se degradar. Um dia a apostasia vai alcançar. Quando ela começa a girar em torno do que ela recebe, do que ela tem, do que ela pode, do que ela faz. Quando ela gira em torno dessas coisas, consequentemente, inevitavelmente, ela vai fracassar do ponto de vista espiritual. Satanás sabe muito bem como andar de mãos dadas conosco. Então sejamos sóbrios, diligentes. Vamos observar alguns detalhes nessa carta que eu quero chamar a atenção de vocês. Veja o versículo 2, quando temos a palavra conheço. O Senhor diz, conheço as tuas obras. Olhe para esta palavra conheço. Acompanhe comigo uma breve exposição do significado e do peso desta palavra. Então nós temos aqui no versículo 2, versículo 9 do capítulo 2. Conheço. Veja quantas coisas o Senhor conhece. Primeiro, conheço as tuas obras, teu labor, tua perseverança. Conheço que tu não podes suportar os homens maus. Versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Versículo 13, conheço o lugar em que habitas. Versículo 19 ainda do capítulo 2, conheço as tuas obras, ele vai dizer, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço a tua perseverança. Capítulo 3, aí na parte mais à frente, diz, conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Capítulo 3, versículo 8, conheça as tuas obras. Versículo 15 ainda do capítulo 3, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Então você vai ver aqui que palavra que o Senhor repete de maneira sucessiva, o Senhor conhece. Agora, o que quer dizer esta palavra? A tradução desta palavra do original significa que o Senhor percebe profundamente com seus olhos. O Senhor vê o mais profundo. O Senhor sabe o que está por detrás das nossas obras, do nosso serviço. O Senhor não conhece apenas o que fazemos, mas a motivação como fazemos. O Senhor, Ele conhece essa reunião. Estamos aqui cantando cânticos. Talvez tenhamos dado, do nosso ponto de vista, o melhor. O Senhor sabe se nós temos dado o melhor mesmo. O Senhor sabe até que ponto aquilo que nós achamos que é o melhor, realmente representa uma adoração verdadeira, um coração puro. O Senhor conhece, irmãos. E porque Ele conhece, nós precisaríamos estremecer diante disso. Não devemos fazer nada para ninguém, devemos fazer para Ele, porque aquilo que nós fizermos, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, ou tem o caráter do ouro, da prata e da pedra preciosa, 1 Coríntios 3, o que é o ouro? Natureza e o caráter de Deus. O que é a prata? O valor da glória da obra de Cristo. O que são as pedras preciosas? O maravilhoso, extraordinário trabalho do Espírito Santo. Então, nessas três figuras aqui de 1 Coríntios capítulo 3, mas ele diz que as nossas obras, elas não são apenas, podem ser apenas ouro, prata e pedras preciosas, mas elas podem ser o quê? Madeira. O que é madeira? Madeira tipifica a natureza humana. Palha. O que é palha? É a figura da obra humana. E o que é o feno? É a figura da glória humana. Está vendo, irmão? O Senhor desconhece as tuas obras. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui quando ele fala para Éfeso? Conheça as tuas obras? Preste atenção nisso, irmãos. Ele não está vendo aqui obras que têm o caráter do ouro, da prata e da pedra preciosa. Ele está vendo obras que têm o caráter da madeira, da palha e do feno. O Senhor desconhece as tuas obras, tanto o teu labor, a tua perseverança. Eu conheço que tu não suportas os homens maus. O Senhor conhece tudo isso. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Tudo isso que vocês fazem, toda perseverança que vocês têm, não passa de madeira, palha e feno. Você diz, não, irmão, o Senhor está provando as obras deles aqui. Será que está mesmo, irmãos? Será que está? Será que é assim que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia e não procura ter revelação nela? Nós lemos a Bíblia e colocamos tudo no sentido literal. Então você não está lendo a palavra de Deus, você está lendo só um livro. Nunca leia a Bíblia como um livro. Leia a Bíblia como a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia como livro, você pode ganhar algum conhecimento. Mas se você lê a Bíblia como a palavra de Deus, você ganhará a revelação da mente de Deus. Então olhe bem. O Senhor vai dizer tudo isso sobre essa igreja. Parece que as coisas boas dela. E diz assim, tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tudo isso é positivo, irmãos. Parece. Mas não esqueça da frase, conheça as tuas obras. Por conhecer essas obras e saber o que estava por detrás disso, o Senhor diz assim, tenho porém contra ti. Se essas obras aqui são realmente obras verdadeiras, puras, obras que revelam um caráter fiel, santo, onde Cristo está no centro, onde Cristo é o centro, onde tudo é feito para Ele, por que o Senhor diz assim, tenho, porém, contra ti. Como que uma igreja com tantas virtudes aparentes, o Senhor pode estar contra ela? Olhe bem. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro. A palavra primeiro aqui dá a ideia do melhor. O melhor. Lá em Lucas 15, quando o pai do filho pródigo diz assim para o seu servo, trazei a melhor roupa. A palavra ali é prótem no texto original. É a mesma palavra que o melhor do teu amor. Isso quer dizer que as obras de Éfeso não estava fundamentada no amor. A palavra amor aqui é ágape. É o amor relacional. O amor de Deus. O amor que é Deus. Nós podemos traduzir isso da seguinte maneira. Toda a essência das obras, todo o trabalho, a perseverança, todo o vigor desta igreja não estava baseada na vida de Deus, mas na vida deles. Estão entendendo, irmãos? Tudo o que eles faziam estava baseado na vida deles. Tudo isso eles tinham em vista eles mesmos e não o Senhor. Eles não estavam fazendo isso porque eles amavam o Senhor. Eles estavam fazendo isso porque eles amavam eles. Podemos, irmãos, fazer da fidelidade, podemos fazer da nossa vida devocional um fim em nós mesmos e não no Senhor. Isso é perigoso, irmãos. Por isso que examinar a Bíblia, segundo a mente de Deus, segundo a inspiração do Espírito, vai nos trazer a revelação, o quadro exatamente como o Senhor está vendo. Porque podemos nos vangloriar de fazer tantas coisas extraordinárias e Deus dizer assim, eu não recebo isto. Vocês estão fazendo isso até com boas motivações. Mas a finalidade é vocês mesmos. Meus irmãos, isso é libertador, porque você não vive naquela compulsão da aprovação das pessoas, do aplauso das pessoas. Porque quando você tem o aplauso das pessoas, você tem a aprovação das pessoas, você inevitavelmente vai roubar a centralidade de Cristo na obra de Deus. Você vai usurpar o lugar do Senhor. Aí a igreja passa a girar em torno de pessoas, em torno de homens ou em torno dela mesma, mas nunca diante do Senhor. O Senhor é o sol, a igreja é a lua. A lua não tem luz própria. A lua só reflete a luz do sol. Então vamos lembrar disso sempre. A igreja não tem luz própria. A luz da igreja é o Senhor. Ele é o sol. Então veja isso, eu conheço as tuas obras. Veja alguns textos aqui no livro de Apocalipse sobre isso. Eu vou ler apenas dois. No capítulo 1, versículo 14, diz assim, quando fala do Senhor, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, Apocalipse 1, 14, como a neve, e os olhos, olhe bem, irmãos, olhos como chama de fogo, é com esses olhos como chama de fogo que ele vê. A palavra conheço ali vem de um vocábulo oída, que significa ver com os olhos. Então o Senhor conhece mediante aquilo que ele vê. E o Senhor não vê como o homem vê. Ele não disse isso a Samuel: Samuel, eu não vejo como você está vendo. Você está vendo a aparência. O Senhor não vê a aparência. A aparência diante do Senhor não é o conteúdo, não é a essência. O Senhor vê além da aparência. Você pode estar olhando um homem pregar, o Senhor vê além desse homem. O Senhor vê além dessa igreja, o Senhor vê além daquilo que nós estamos imaginando. Capítulo 2, versículo 18, quando ele fala a igreja de Tiatira, ele diz: essas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Está vendo, irmãos? Por que os olhos como chama de fogo? Porque o fogo, ele tem um sentido tanto de purificar como de julgar. O fogo fala de purificação no sentido positivo e fala de julgamento no sentido negativo. Mas nós podemos juntar as duas coisas aqui. Aquilo que o Senhor vê, aquilo que o Senhor vê, e não há pureza, então com certeza haverá juízo. O Senhor vai julgar as nossas obras. Mas nossos pecados já foram julgados. Nossas obras serão julgadas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para que sejamos julgados. As nossas obras, o nosso labor, o nosso serviço, a nossa fidelidade. Então, cada um de nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo. Julgados para quê? Esse julgamento não tem a ver com salvação. Esse julgamento tem a ver com o reino. Isso tem a ver com o reino. Jesus falou mais sobre este assunto do que sobre salvação. Só para você ter uma ideia do aspecto singular desse julgamento. Mas vamos adiantar. Vamos ver Cristo nesta igreja. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros. Veja comigo aqui o capítulo 1 e o versículo 13. Vamos juntar esses dois textos porque eles se configuram. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então podemos dizer assim: no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros. Isso aqui é muito importante, irmãos, muito importante mesmo. No versículo 20 do capítulo 1, aqui mesmo, ele vai decifrar isso para nós. Ele vai dizer assim: quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Deixa-me explicar a palavra anjos aqui antes que eu me esqueça. Irmãos, pelo amor de Deus, nunca procure interpretar a Bíblia e firmar-se numa interpretação literal. É claro que uma das primeiras regras da hermenêutica é: enquanto for possível, todo o texto deve ser tomado no sentido usual ou ordinário, isto é, no sentido literal. Enquanto for possível. Aqui a palavra anjo, ela vem do original mensageiro. Não é anjo, como nós conhecemos, querubins, arcanjo, serafins. Tem nada a ver. Pelo amor de Deus, exclua isso da sua mente. Senão você vai fazer uma bagunça que você não faz ideia. Você vai sair pregando que cada igreja tem um anjo. Nunca. Não há base bíblica para isso. Só fazer um exame da palavra. Ela foi traduzida como anjo. Mas o correto não é esta palavra, anjo. Não é anjo. A palavra aqui é mensageiro. Quando a Bíblia diz sobre João Batista, eis o meu mensageiro, é esta palavra. É esta palavra. Então o sentido da palavra aqui é um sentido genérico. E por isso que, infelizmente, ela foi traduzida dessa forma. E quando você examina com mais cuidado ainda, você vai ver que esse mensageiro, eles são aqueles anciãos. Esse mensageiro aponta para os anciãos da igreja. Os que são denominados com encargo pastoral, os presbíteros. Amém. Mas vamos ver Cristo aqui nesta igreja. Observe a frase, no meio dos candeeiros. Candeeiros aqui é uma figura das sete igrejas. Cada igreja é um candeeiro. Agora, o que significa Cristo no meio dos candeeiros? E significa que só Ele tem toda centralidade na igreja. A igreja não é antropocêntrica, a igreja é cristocêntrica. O grande e terrível trabalho de Satanás, durante esses 2000 anos, é destituir a centralidade de Cristo na igreja. Por essa razão, nós precisamos ser extremamente criteriosos. Por quê, irmãos? Porque Satanás, ele insere sutilmente coisas na nossa mente, na nossa vida de igreja, com o único propósito de que Cristo perca a centralidade, que Cristo perca o seu lugar. Nós podemos fazer cultos voltados para as pessoas. Nós podemos fazer com que o ministério dos anciãos, aqueles que exercem a função pastoral de presbíteros, que é uma expressão plural do serviço de Cristo, como pastor, como mestre, como profeta na vida da igreja, ele opera por meio desses homens, mas esses homens não têm como propósito chamar a atenção para si ou usurpar o lugar de Cristo na igreja. A função do ministério em nenhum momento é buscar atenção para si, mas com temor expressar Cristo por meio de todo o serviço espiritual. A igreja, ela não canta ela. Uma das áreas onde você vê essa atuação maligna é no culto, é na adoração. Veja quantas canções a gente tem um tal de mi, meu, eu, nós. Isso é uma ofensa, irmãos. Nós sempre temos que estar checando as nossas letras para ver se a gente não está cantando nós mesmos. Meu amor por ti, meu amor. Que meu amor? Nós não cantamos o nosso amor, não. Nós cantamos é o amor dele. Nós não cantamos nossas qualidades, nós cantamos atributos dele. Quando a adoração inverte o papel, ela deixa de ser adoração para ser uma profanação. E o perigo de você cantar uma profanação na mesa do Senhor. E a gente canta e não sente a mente acusada. E por que não sente a mente acusada? Porque ela já está cauterizada. Mente cauterizada nunca vai sentir a voz do Espírito Santo. Tem gente que fala assim, irmão, mas se minha consciência não me condena, seria fácil, né, irmãos? Seria tão fácil isso. Por que que a minha consciência não me condena? Porque ela já está cauterizada. Então nós temos que ser cuidadosos. Às vezes as pessoas me perguntam, Luiz, mas essa letra aqui, fala, canta num culto evangelístico. Por quê? Porque ela tem uma mensagem evangelística, uma música que tem mensagem evangelística. A gente também não vai ser tão rigoroso assim. Tem músicas que elas podem ser cantadas num culto evangelístico. Tem músicas que elas têm o seu lugar. Agora, na adoração a Cristo, na reunião da igreja, sejamos extremamente criteriosos. Porque Satanás, ele vem sutilmente, seja por meio dos irmãos que servem, que começa a ser um ícone de espiritualidade, começa a assumir o papel de Cristo na vida das pessoas, o que ele fala é lei, E essas pessoas começam a se autoglorificar diante da igreja, eles passam a ser o cabeça da igreja, a igreja passa a ser um sinônimo deles, a igreja do fulano de tal, você já foi lá? E aí ele começa a sentir que ele é que manda. Se ele disser, irmãos, amanhã todo mundo vai passar reunião aqui plantando bananeira. Os irmãos obedecem, ninguém reclama, é o que ele falar é lei. Isso não é ministério, irmãos. Isso é um lobo vestido de peles de ovelha. O ministério é exercido por aqueles que foram chamados por Cristo. Ele concedeu uns para, é ele que concede. É ele que se derrama nessas vidas para que elas possam cumprir um papel espiritual de serviço na igreja, não de donos da igreja. Só Cristo tem centralidade na igreja. A igreja é a noiva dele, é a esposa dele. Você sabe o que aconteceu a partir desse primeiro século, irmãos? É que os presbíteros, especialmente de quatro igrejas, se fortaleceram muito. Os presbíteros da cidade de Jerusalém, da cidade de Antioquia, da cidade de Roma, da cidade de Constantinopla, Jerusalém, deixa-me tentar, Jerusalém, Alexandria, Constantinopla, Roma, faltou alguma, e Antioquia. Essas cinco igrejas, os presbíteros se fortaleceram muito. Então eles sentiram a necessidade de que, dentre esses presbíteros, um fosse separado para exercer um papel maior. Eles chamavam isso de bispo, porque a palavra bispo, ela vem de dois vocábulos, epi e escopo. Então o escopo é como se a gente dissesse o esboço, o projeto, né? Epi é alto. Então aquele que tem a visão mais ampla, aquele que tem a visão que enxerga mais longe, que enxerga o todo. Este é o sentido da palavra bispo, episcopo. Então o que que acontece, irmãos? O que que aconteceu? Eles separaram um para chamá-lo de bispo. Então, a igreja naquela época passou a ter cinco bispos. E eles passaram a ter maior autonomia nas igrejas, nas regiões. Não demorou muito para que dois dentre eles se engrandecessem muito. O bispo de Constantinopla e o bispo de Roma. E eles começaram a exercer uma grande influência em todas as igrejas. De maneira que o bispo de Roma se tornou mais proeminente do que o bispo de Constantinopla, que se tornou, a partir de Constantino, a capital do Império Romano. Porém, com essa briga política deles, a igreja se separou. A igreja do Oriente, a igreja do Ocidente. E aí Roma se tornou a igreja mais ocidental. Constantinopla, a igreja mais oriental. Assim a igreja se dividiu em duas. E o bispo de Roma, ele foi se tornando tão grande, que no ano 440, Leão I foi denominado de Papa. Esse tipo de coisa, irmãos, mostra aquilo que nós vemos em Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, a síndrome de Lúcifer. O homem tentando usurpar o lugar de Cristo. Todo ministério que procura usurpar o lugar de Cristo é maligno, é satânico. Pode pregar a Bíblia de capa a capa, é maligno, é satânico. Pode pregar o nome de Cristo, é maligno, é satânico. Pode falar verdades, é maligno, é satânico, porque a base está errada. Não importa o que eu falo, se é certo, se é bonito, se é maravilhoso, se eu estou numa base errada. Deus vai julgar as nossas obras, ele começa a ver a base. Não é o que eu estou pregando, é a base na qual você está. Isso é muito importante. Então não adianta dizer coisas boas que não têm vida. Não adianta dizer as coisas certas sem a vida, sem o poder de Deus. Não adianta falar do amor de Deus, da obra da justificação de Cristo, da redenção, a mensagem da igreja, a mensagem do Espírito, a esperança da igreja. Não adianta dizer tudo isso de maneira tão correta do ponto de vista doutrinário, se a base está errada. Porque quando a base está errada, o ministério, ele tem sim, irmãos, ele tem sim uma operação do erro, da mentira, do engano. Isso não vai redundar em glória para Deus, vai redundar em glória para o homem, ou para a instituição religiosa. Eu sei que é delicado pregar sobre isso, mas o que nós vamos fazer aqui estudando a igreja de Éfeso? Vamos jogar a história fora? Vamos jogar a palavra de Deus fora? Vamos falar só coisa bonitinha, coisa agradável? Não, vamos falar a verdade. Nós temos que ter a verdade. Porque quando você está possuído, movido, cheio da verdade, todo tipo de heresia, quando começa a beirar sua mente, imediatamente é expulsa. Você não aceita, porque você está tomado pela verdade. Então veja, nosso Senhor é aquele que tem centralidade, é aquele que tem autoridade. Diz assim, voltemos ao texto aqui, nós vamos terminar por aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Estas coisas diz o que conserva na mão direita. Está vendo aqui mão direita, 7 candeeiros. Então significa que ele é aquele que tem autoridade. Ele não é apenas aquele que tem a centralidade. Cristo é aquele que tem a autoridade na igreja. Muitas vezes a gente entende isso errado. Irmão, cuidado, o irmão é a autoridade. Então a gente geralmente diz que pessoas são autoridade. Deixa eu colocar uma coisa para você, na igreja não tem homens que são autoridades, esquece. Isso é um ensino maligno, pervertido. A única autoridade que existe no universo é Deus. Ele não coloca homens como autoridade, ele delega a esses homens a sua autoridade. Em primeiro lugar, todos aqueles que foram delegados ou estão constituídos do poder da autoridade de Deus, observe bem, primeiro, essa autoridade tem a ver com o relacionamento que o homem tem com Deus. E segundo, essa autoridade de Deus na vida deste homem é para servir e não para mandar. Servir é ser servo e não ser dono, não ser mandatário, não ser ditador. Muito cuidado com isso, irmãos. É por causa desse engano que muitos cristãos estão numa prisão religiosa. Estão definhando. Porque eu sou autoridade. O que eu falo é lei. Irmãos, eu não sou autoridade nenhuma aqui. Se pela misericórdia de Deus, Ele compartilha a sua autoridade, o objetivo é que a sua igreja seja abençoada. É que a igreja realmente experimente a vida e o poder de Deus. A autoridade é vida. A autoridade provoca vida e não medo. Se você está em algum tipo de autoridade, ou debaixo de algum tipo de autoridade, e você tem medo, então não é de Deus, porque a autoridade promove vida, promove reverência a Deus, promove temor a Deus e não medo de homens. Já ouvi muitos cristãos dizer, irmão, eu estou num lugar assim, tal, 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 aquele cativeiro, e você começa a compartilhar uma palavra e fala assim, mas irmão, ele é autoridade. Falei, autoridade aonde? Só se for sobre o cachorrinho dele. Porque ele não é autoridade na igreja. A única autoridade é aquele que disse, é-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Então, em primeiro lugar, sabe por que ele é autoridade? Porque ele tem a centralidade. Como que eu vou ser autoridade se eu não tenho a centralidade? A centralidade é Cristo. Então ele é aquele que tem a centralidade, ele é aquele que tem a autoridade. E diz assim, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Essa palavra anda, ela vem de um vocábulo que significa conduzir-se a si mesmo. Ele é aquele que está se conduzindo na igreja. Ele é aquele que está aqui entre nós, se derramando, se revelando, alimentando, cuidando, protegendo. É o Senhor, não são os anciãos. Os anciãos são servos dele, são instrumentos pelos quais ele se manifesta, ele se revela como a palavra, como a vida, como o poder. Mas para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça, para que a igreja viva o seu testemunho, a sua vocação, o seu chamado. Não para que a igreja esteja na mão de homem. A igreja não está na mão de homem. O homem não tem poder para fundar a igreja, a não ser afundar. Porque tem muitos que dizem assim, eu sou o fundador aqui. É difícil, irmãos. Mas se você olhar a Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar isso. Eu sou o fundador dessa igreja, pelo amor de Deus. Eu acho que não tem nada que beira o satanismo mais forte do que isso. Alguém dizer que fundou a igreja. Jesus disse, eu edificarei minha igreja. Ele não deixa espaço para a mente humana, para as mãos humanas. A gente tem que tomar cuidado para não colocar nossas mãos sujas nas coisas de Deus. Lembra de Uzias? Aquele majestoso rei de Judá, parente de Isaías. Um dia ele achou que ele podia exercer o sacerdócio. E quando ele tentou exercer o sacerdócio, diz que a lepra lhe saiu na testa. O rei de Israel, rei Uzias, a lepra lhe saiu na testa. Isso é uma lição, irmãos. Não brinque, não toque e nem faça da obra de Deus uma coisa particular para você. Não faça. Ele é aquele que tem a centralidade, ele é aquele que tem a autoridade e é ele que está se derramando na sua igreja. Porque um dia ele vai apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. E que igreja é esta? Aqui nós temos três palavras que vai nos mostrar isso. É a igreja onde o Senhor tem centralidade, é a igreja onde o Senhor tem autoridade e é a igreja onde o Senhor está se revelando. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado mais uma vez, Senhor, por nos dar esta alegria, por nos dar este privilégio de recebermos de ti essa porção nesta manhã. Abençoa o teu povo, Senhor. Leva-os guardados na tua palavra nesta manhã. Que este alimento, Senhor, esteja na nossa vida, esteja no nosso coração, esteja na nossa mente, esteja formando Cristo dentro de nós. Nós te pedimos, nós te rogamos, no grande nome de Jesus. Amém.